hoje é o Dia da Amazônia, né, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável. Você sabe o que, que significa o desenvolvimento sustentável? Quais que são os princípios básicos da sustentabilidade? Vamos conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o engenheiro ambiental, doutor, pesquisador associado no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, o Leonardo Capeleto, ele que é pesquisador na área de qualidade e tratamento de água para comunidades ribeirinhas amazônicas e já participou aqui do Tarde Nacional numa outra oportunidade, né, Leonardo? Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem com você?
Obrigado, Juliana, a todos os ouvintes aí do Tarde Nacional. É um prazer estar de volta, né? Agora no praticamente aniversário da Amazônia, né?
Verdade.
No Dia Nacional da Amazônia.
É verdade, doutor Leonardo. Um dia importante, né, para a gente não só avaliar a situação da região, mas também para a gente pensar o que, que a gente quer para a nossa Amazônia no futuro, né, doutor Leonardo? E aí não dá para falar disso sem falar de desenvolvimento sustentável, né?
Exatamente, Juliana. Acho que o Dia da Amazônia ele tem duas importâncias, né? Uma é alertar os problemas que a Amazônia tem, mas outro eu acho que é a gente ressaltar tudo que a Amazônia tem de bom também, tudo que está acontecendo e deve ser propagado, como você bem citou, o desenvolvimento sustentável, não é?
Todo o potencial da região, né?
Exato. Eu acho que a gente tem que sempre valorizar a floresta em pé, né? O que a gente sempre diz. Então, justamente isso tem tudo a ver com o conceito de desenvolvimento sustentável, sabe, Juliana? O desenvolvimento sustentável, se a gente fosse colocar numa frase, seria o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. O que você acha disso?
Acho perfeito, porque é isso, né? Eu acho que a gente usar dos recursos, mas sem esgotar esses recursos, né? É isso?
Exatamente. E esse conceito, ele não é novo, sabe? Ele nasceu lá em 1987, o mesmo ano que eu nasci. Ele nasce lá no relatório chamado Relatório Brundtland, que foi uma comissão de meio ambiente, né? Que foi capitaneada, ela foi... quem esteve à frente dela foi, na época, a ministra da Noruega, a Gro Harlem Brundtland. E ela fez esse relatório, que foi intitulado Nosso Futuro Comum. E daí que surgiu esse conceito que está aí até hoje, mas até hoje muita gente ainda parece que não consegue entender muito bem ele, né?
Verdade. E, doutor Leonardo, como que a gente faz, assim, o que é o primeiro passo para a gente pensar em desenvolvimento sustentável? Seria justamente reconhecer a finitude desses recursos?
Realmente, isso é muito importante. Quando a gente está falando em desenvolvimento sustentável, a gente está falando, na verdade, de um balanço, né? Então, se a gente não pode comprometer as gerações futuras, a gente tem que ter um balanço. Tudo que a gente retira tem que estar nascendo novamente, tem que estar crescendo no mesmo ritmo ou maior. Caso contrário, se a gente fizer, por exemplo, uma sobrepesca, a gente está tirando mais peixes do que nascem, do que conseguem se propagar, a gente vai estar reduzindo a quantidade de animais que vão estar disponíveis para gerações futuras. Então, esse balanço, essa quantidade de entrada e saída, eu acho que é, de certa forma, o coração do desenvolvimento sustentável.
Acho legal, porque aí você traz essa questão para uma coisa mais prática, né? Sai um pouco do imaginário, assim, a gente traz mais para a nossa vida real, para o cotidiano, né, doutor Leonardo? Então, pelo que você está falando, a gente, então, tem que ter planejamento para ter desenvolvimento sustentável, é isso?
Com certeza. Eu acho que no passado mais recente, né, afinal de contas, o conceito ele já tem mais de quase 35 anos agora. Antigamente, desenvolvimento sustentável era simplesmente um sinônimo de algo ambientalmente adequado. Num conceito mais atual, numa realidade, como você bem disse, né, trazendo para o nosso dia a dia, esse conceito ele vai estar muito mais ligado a justamente um equilíbrio ambiental, mas não só ambiental, né? Afinal de contas, se a gente está falando de pesca, se a gente está falando de extração de madeira, se a gente está falando de vários exemplos que a gente pode dar da Amazônia mesmo, a gente está falando também de economia, a gente também está falando de sociedade, a gente também está falando de disponibilidade de alimentos. Então, esse conceito, na verdade, no nosso dia a dia, ele é muito mais amplo do que simplesmente um sinônimo de algo ambientalmente correto.
Entendi. Você sabe que eu fiquei muito impressionado quando eu fui pesquisar sobre esse assunto para poder conversar com você. E quando eu vi que, por exemplo, para as Nações Unidas, né, Tem muitos fatores que são levados em conta para se falar em desenvolvimento sustentável que eu não imaginava. Por exemplo, educação de qualidade, igualdade de gênero, saneamento, erradicação da pobreza, só para falar por alto, assim, né, Leonardo? Então, é mais complexo, digamos assim, do que a gente pode imaginar, né?
Claro, e esses exemplos que você citou também, né, é interessante a gente falar para o nosso público, que eles fazem parte da lista chamada da Agenda 2015, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que não é simplesmente um ou outro, são 17 objetivos. E ele começa desde erradicar a pobreza, erradicar a fome, mas passando por saúde, educação, igualdade de gênero, água, limpo saneamento e mais tantos outros, né? Eu só citei os 6 primeiros. E é claro que quando a gente está falando, por exemplo, né, de água, que é a minha área principal de pesquisa, a gente não está falando sempre de desenvolvimento simplesmente para que a água fique limpa. As pessoas utilizam essa água. Ele se liga a diversos outros ODSs. Se eu preciso fazer, por exemplo, um tratamento de água na Amazônia, onde não tem energia, eu vou precisar usar uma energia acessível, por exemplo, energia solar, ou, claro, um gerador de energia que acaba não sendo sustentável, afinal de contas, ele precisa de uma fonte de combustível. Mas ele também vai ter igualdade de gênero, afinal de contas, as mulheres são principalmente quem trabalha com essas águas nas residências e ocupa também ela, mas também ligando, né, claro, à saúde e bem-estar, afinal de contas, uma água que não for tratada vai atingir isso. Por isso que é tão complexo, realmente. Uhum. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável se liga a todas as pessoas do nosso mundo.
Aham. Uhum. Foge muito de um conceito simplista, né? Para ser mais específica, exatamente, né, Leonardo? Agora, você falou agora há pouco, citou assim rapidamente a pesca sustentável, né? Acho que é um bom exemplo para a gente trazer para quem está nos ouvindo. Acho que fica bem claro, até, inclusive, se aproxima muito da realidade dos nossos ouvintes, né, doutor Leonardo? Como que a gente pode explicar, então, como seria a pesca sustentável, por exemplo?
Perfeito. Bom, se a gente fosse do mais simples para o mais complexo, a gente teria que dizer que a pesca sustentável é aquela que não vai tirar mais espécies do que naturalmente está repondo. Então, claro que hoje em dia existem as pescas com, no caso, os pescados criados em cativeiro, né, os peixes criados em açudes ou em gaiolas ou outras questões. Só que quando a gente está falando de uma pesca amazônica, é principalmente aquela pesca de animais criados em vida livre. E eu acho que o maior exemplo disso tudo é o famoso pirarucu, né? O Arapaima gigas, que é um peixe muito simbólico da Amazônia, porque é um peixe gigante, que chega a mais de 2,5 metros, mais de 200 quilos, e é uma importante fonte de alimentos para a Amazônia, mas também para a economia. Então, aí a gente já está falando de dois ODSs que a gente citou antes, o ODS 2 e o ODS 8 também. Afinal de contas, ele está gerando emprego, crescimento econômico para essas populações, numa pesca sustentável, é claro. Porque antigamente, nos anos 60, 70, até início dos anos 80, havia uma sobrepesca, ou seja, as pessoas tiravam muito mais do que ele gerava.
Uhum. É preciso ajuda de acadêmicos, por exemplo, de pesquisadores, para conseguir fazer um planejamento ou depende de cada caso?
Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a história do manejo do pirarucu, que foi desenvolvido, no caso, transcrito, a gente poderia até dizer, na verdade, a gente utilizou muito o conhecimento tradicional, mas, enfim, o Mamirauá, o Instituto Mamirauá, teve uma importância muito grande, é reconhecido até hoje por esse manejo do pirarucu na Amazônia, onde o mais importante, nesse caso, não foi exatamente a ciência criando o manejo, mas a ciência utilizando os conhecimentos que já haviam na região. Afinal de contas, os ribeirinhos amazônicos, eles já sabiam como contar o número de pirarucus. Você já pensou que doido a gente contar peixe numa água que a gente não enxerga ele?
Caramba!
E os ribeirinhos faziam isso porque o pirarucu é um peixe tão grande que ele faz uma respiração aérea também, então ele sobe para respirar. E a gente vê ele muito rapidamente, só aparece a boca dele respirando e depois ele já vira para baixo, como se fosse um, similarmente ao que a gente vê, por exemplo, os golfinhos, né, os botos. Então, nessas contagens dele subir, os ribeirinhos sabem, em média, quanto tempo que ele vai subir e respirar. E, por exemplo, nos lagos, durante a seca, eles ficam aprisionados. Então, eles conseguem contar quantos peixes há naqueles grandes lagos. Sabendo quantos peixes tem, a gente vai saber quantos a gente pode retirar considerando todos os fatores da procriação dele, de manter uma certa quantidade de peixes para manter essas populações e também evitando, né, aqueles momentos de reprodução, né, como, por exemplo, em outras espécies, a piracema, quando eles sobem o rio para se procriar. Então, isso é tudo um balanço, a gente tem que tirar sem prejudicar as populações futuras, tanto as populações de peixes, é claro, quanto também as populações de pescadores que vão precisar desse animal no futuro.
Doutor Leonardo, que interessante isso que você traz para a gente, né? Então, a gente pode concluir que, de certa forma, as populações tradicionais, né, num outro contexto, elas já tinham recursos para um desenvolvimento sustentável, né? Mas talvez, hoje em dia, a gente precise unir forças, digamos assim, né, dos povos tradicionais, da ciência e, de certa forma, para a gente conseguir fazer, né, de certa forma, esse desenvolvimento sustentável eficiente na região, é isso?
Com certeza, eu acho que todo o conhecimento da Amazônia está com os povos da floresta, né, ou seja, com os povos indígenas, com os povos ribeirinhos e outros povos, populações tradicionais que existem lá, eles que conhecem muito bem, melhor do que ninguém, a Amazônia. A Amazônia é o quintal deles. E eu vou te dar um outro exemplo, só para deixar ainda mais curioso todos os ouvintes. Além da pesca, existem outros exemplos muito grandes que ocorrem nessas reservas de desenvolvimento sustentável e na Amazônia como um todo. Além da pesca, a gente pode ter uma extração adequada, com equilíbrio ambiental, de forma sustentável de madeira, de produtos florestais, como também de produtos não madeireiros. Como, por exemplo, os artesanatos que tem, por exemplo, o famoso Tessume da Amazônia, mas também a gente pode ter um turismo de base comunitária de forma sustentável, e só fazendo a referência, né, agora há pouco, que ocorreu na reportagem do Leandro Martins, né, onde ele mostrou que a Amazonas realmente tem um ecoturismo muito forte. Uhum. Então, outro exemplo que ocorre na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá é a pousada Uacari, que é uma pousada de turismo de base comunitária, onde as pessoas podem visitar esse local com turismo sustentável, visualizar um monte de animais, de plantas e todo um ecossistema em equilíbrio através dos olhos, né, através dos guias naturalistas e dos guias tradicionais ribeirinhos que moram nessa região. É o quintal da casa deles, ninguém conhece melhor do que eles, não é?
Uhum. Que seria o contrário do desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento, digamos, predatório na região? Que exemplos, assim, de práticas de turismo predatório que a gente deveria evitar, doutor Leonardo?
Uhum. Exatamente. O turismo predatório, ele pode ser aquele turismo, por exemplo, que vai perseguir alguns animais, uhum, que ele não vai respeitar os limites, que vai gerar muito resíduo, que ele não vai respeitar um balanço da quantidade de turistas que aquele local permite. Vou te dar um outro exemplo fora da Amazônia, que é Fernando de Noronha. Ele tem, nossa, um limite de turistas que ele pode receber por dia. Caso, uhum, contrário, o turista ocupa água, o turista come mais. Quando, uhum, a gente está passeando, a gente esquece um pouquinho de algumas coisas, né? A gente acaba gerando muito mais impacto ambiental. Então, em muitas praias, a gente vê o efeito disso, né? No todo o litoral, e não vai ser diferente, claro, numa praia amazônica de rios e lagos, como, por exemplo, Alter do Chão, que é muito famosa e respeita, né, essas questões. Mas quando a gente vai olhar os nossos exemplos do oceano, a gente sabe que, infelizmente, muitas praias estão poluídas, que já não tem nem mais sol nas praias, né? Já tem sombreamento dos prédios e tudo isso. Uhum. Então, exemplos de como fazer errado não faltam no mundo.
Verdade.
Né?
Nesses dias estavam me falando de praias paraenses, né? No caso, não era Alter do Chão, outras, né? Porque tem muitas no estado do Pará, em que as pessoas vão com os carros para a areia da praia, né? E ali deixam muito lixo, muita sujeira. O próprio carro ali já traz um impacto muito grande para aquela areia, para aquele mar, enfim, né? Realmente, exemplo ruim não falta, né, Leonardo? Mas
é muito bom. A Amazônia é tão gostosa que só dá para chegar de barco em alguns lugares, né? Então, uhum, nem carro a gente vai ver na praia, pelo menos.
É verdade, verdade. Mas é bom saber que também o turismo sustentável pode ser também, como a gente viu, né, na reportagem do Leandro, como você está trazendo para a gente, também uma fonte de renda para as populações que vivem na região e que, de certa forma, com o objetivo também de sustentar essas famílias, mas também de preservar a região. É possível, né?
Claro, e inclusive muitos exemplos a gente vê, o passado também é muito importante para a gente entender o nosso presente e evitar de cometer erros no futuro. Em muitas comunidades ribeirinhas da Amazônia, a gente conversa com as pessoas, muitos deles que trabalham hoje em dia com turismo, eles contam que antigamente eles matavam onça, que às vezes vendiam a pele, os pais dessas pessoas, os avós dessas pessoas, e hoje em dia vale muito mais a pena, é muito mais rentável, é muito mais interessante mostrar onça viva. As pessoas já não querem mais ver uma pele de onça de tapete na sua casa, né? Uhum. Elas pagam muito dinheiro para tentar ver esse animal vivo e na natureza, né? Então, esse tipo de exemplo nos mostra tanto o que era errado e como hoje em dia a gente pode buscar soluções para essas questões. O turismo de base comunitária, hoje em dia, ele movimenta muito dinheiro e de uma forma sustentável, porque está indo um dinheiro que a gente sabe que está ajudando diretamente as pessoas, que as pessoas estão se esforçando para manter todo aquele ambiente legal para que as pessoas possam ver. E isso também já movimenta os outros fatores. Uhum. Além do turismo, vai movimentar a microeconomia e a economia de outras fontes, como, por exemplo, o artesanato, que o turista vai lá visitar e acaba já comprando um artesanato que também é sustentável, que também sai dali.
E que pode até ser feito ali reaproveitando, né, alguma sobra ali de algum material, né, Leonardo? Enfim, a criatividade é enorme. E é isso que é bonito. Agora, você, além do artesanato, você falou também da madeira, né? E exato. Como eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe, né, que esse é um ponto muito sensível para a região, a questão das queimadas, né, do desmatamento. Como que é possível a gente ter um uso sustentável dessa madeira?
Bom, isso é um desafio bastante grande, justamente voltando ao exemplo, né, que a gente tem que ter um equilíbrio. A madeira demora para crescer. Hoje em dia a gente vê, claro, né, o chamado reflorestamento em algumas áreas, com plantio de eucalipto, pinos, que são espécies que crescem muito rápido. Mas o rápido dela é 5, 10, 15, 20, 30 anos, até ter um ponto de corte, dependendo da madeira que a gente precisa. Bom, no meio da Amazônia, as espécies, por vezes, mais valorizadas são espécies que demoram muito para crescer. Às vezes, árvores que demoram 50 anos até chegar num ponto ideal de corte, onde vai tirar muita madeira. Bom, ou a gente corta aquela mesma árvore, aquela mesma espécie de 50, 50 anos, ou a gente primeiro tem que buscar espécies que tenham um crescimento um pouco mais rápido, ou em locais que a gente consegue ter um manejo florestal. Por exemplo, na região amazônica, existem os rios de águas brancas, como por exemplo o Rio Solimões, que ele faz uma espécie de um efeito de as terras caídas, né? Ele vai comendo essas margens. Existem nessas margens muitas espécies que elas podem servir de corte também, onde se faz a extração dessa madeira antes, por exemplo, dessa área sumir praticamente. Uhum. Ou que a gente vai fazendo uma espécie de uma rotação de áreas. Retira uma espécie de interesse numa área e aguarda anos até retirar novamente aquelas espécies dessa área para que elas possam crescer novamente. E depois se busca outra área. Uhum. A Amazônia é muito grande, nos permite fazer isso. Mas é claro que isso vai ter que ter um equilíbrio. A gente não consegue dar conta de abastecer todo o mercado, né, de forma sustentável. Ou seja, de certa forma, o primeiro passo que a gente tem que fazer é como se fosse aqueles chamados 4 R's. Antes de reciclar, de reusar, a gente tem que repensar um pouco os nossos consumos, né? Então, tudo isso faz parte desse equilíbrio, para que a gente consiga ter uma madeira sustentável, para que a gente consiga ter um equilíbrio ambiental.
Agora você tocou num ponto X da questão também, né, Leonardo? Porque isso é difícil, não adianta, né, a gente ficar aqui falando de desenvolvimento sustentável como se fosse uma questão a ser resolvida lá na floresta, né, longe de quem está nos centros urbanos, sendo que a gente quer consumir, 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 sem levar em conta, né, de que tudo que a gente consome requer matéria-prima, né, e usa recursos que nem sempre são, que nem sempre não, né, são recursos finitos para tudo, né? Então, você tocou no ponto, a gente também precisa fazer essa... repensar esse estilo de vida que a gente leva hoje em dia, né?
Sem dúvida. Tem um conceito ambiental que é não existe planeta B, né? A gente só tem um planeta e tudo que a gente tira, a gente bota aqui de volta em algum outro lugar.
É verdade. E o que a gente quer é que essas belezas, né? sigam, né, para que as próximas gerações também possam usufruir delas, né, Leonardo? É isso, né?
Claro, né? Como é triste quando a gente ouve alguém comentando, né, quando a gente está nas grandes cidades e a gente vê pessoas mais velhas dizendo: poxa vida, eu nadava nesse rio antigamente, hoje em dia ele é todo poluído. Então, o que a gente quer realmente é que as pessoas visitem a Amazônia e voltem com seus netos e digam: tá igualzinho.
Maravilha. Olha, Leonardo, eu agradeço muito. Sempre muito bom ter você aqui com a gente, né?
Imagina,
sempre fazendo a gente pensar um pouquinho, né? E indo além das nossas bolhas aí. Te agradeço imensamente. Um abraço enorme para você nesse dia tão especial que é o Dia da Amazônia, tá bom?
Exatamente. Um abraço, Gê. Um abraço para todo o pessoal que estava ouvindo. E até a próxima.
Muito obrigado. Um abraço enorme para você, Leonardo. Até a próxima.
Abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conversei com o Leonardo Capelletto. Ele que é engenheiro ambiental, doutor, pesquisador associado no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Ele é pesquisador na área de qualidade e tratamento de água para comunidades ribeirinhas amazônicas e sempre vem com um bate-papo muito especial hoje, no Dia da Amazônia. Ele conversou com a gente um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável.